Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse programa no terceiro bloco. A gente ainda aguarda aqui o Bento Aleixo voltar, saiu da conexão, espero que logo volte. E no bloco anterior, então lembrando que a gente está falando sobre São José dos Pinhais, estamos inaugurando o bloco que fala sobre a região metropolitana de Curitiba. Então, ao leste, estamos aqui de Curitiba ao leste, São José dos Pinhais, e estamos com a Kathleen Volkov, arquiteta do Departamento de Urbanismo de São José dos Pinhais. E, obrigada, Kathleen. E Luiz Calhau, engenheiro. Ai, deixa eu pegar aqui a legenda certinha. Me ajuda. Ah, chefe de engenharia de transportes de São José dos Pinhais.
Muito bem.
A gente estava comentando sobre os pontos positivos e agora ficou para a gente levantar aqueles pontos que precisam de revisão, seria o negativo, né? O que precisa de revisão, apontado pela Cipro Iguaçu nesse primeiro anel cicloviário em São José dos Pinhais. E aí, enquanto o Bento não chega, eu vou lançar aqui o que a gente já tinha conversado e segundo o documento da Cipro Iguaçu. E aí eu lanço para vocês, Luiz e Kathleen, ver se vocês conseguem nos atender. Ó, o Bento está chegando? Está chegando. Bento, seja muito bem-vindo novamente no programa. A gente está aqui voltando, então, nesse último bloco. É um desafio a gente tentar traçar tudo o que a gente quer nesse curto espaço de tempo. Mas a gente vai tentar, então, apontar, segundo o arquivo da Cipro Iguaçu, alguns pontos que poderiam ser revisados. O Bento tinha falado que é uma estrutura de mão dupla, né? Os ciclistas podem estar usando a mesma infraestrutura em duas mãos diferentes. Então, a gente pode ter aí um problema de colisão. Existe alguma alternativa em relação a esse ponto, Kathleen ou Luiz? Talvez iluminação na área, o que vocês acham?
Existem algumas alternativas, tá? Ela acaba sendo uma ciclovia de mão dupla, de duplo sentido, digamos assim, muito por conta da utilização do espaço. Então, a gente extinguiu cerca de 400 vagas de carro no centro e abrindo esse espaço, a gente aproveitou para fazer a ciclofaixa. Então, ela se adapta às dimensões desse espaço. Então, inclusive, a gente teve que reduzir uma ciclofaixa padrão com duplo sentido, tem 2,5 metros. A gente fez com 2,20. A gente tentou em alguns lugares com 2,40, mas a gente teve aí um pouco dessa adaptação, tá? A gente também tentou evitar ao máximo as transposições perigosas, né, por vias. Então, a via de sentido duplo, quando você tem que fazer transposições, ela faz uma transposição única. Quando você tem duas ciclovias unidirecionais, você vai ter que fazer duas transposições. Isso confunde também, muitas vezes, os motoristas, os ciclistas, isso pode gerar acidentes. Então, você reduz o número de conflitos. Claro, é uma primeira experiência, é uma primeira infraestrutura. A gente deu o máximo de prioridade para uma infraestrutura barata e rápida de executar, e a gente está super aberto a escutar essas críticas também, porque isso vai ser incorporado e vai ter uma maior estruturação dessa ciclofaixa ao longo do tempo. Então, é uma primeira estrutura, a gente vai aprimorando ela. Inclusive, a gente recebeu da Cipro Iguaçu uma indicação ali para aumentar a sinalização na Avenida das Américas, porque ali tem uma certa velocidade um pouco maior. Então, a gente já está entrando em um novo contrato, a gente já vai lá fazer isso, mas isso tudo leva um pouco de tempo, um pouco de projeto também, de ir para a rua. Então, a gente está sempre tentando dosar, né, o que é viável, o que não é viável, o que a gente vai conseguir fazer no curto prazo, no médio e no longo.
Bento, você lembra de alguns pontos que você apontou? Desculpa, né, esse pleonasmo, mas você lembra de alguns pontos que valem a pena ser revisados e que a gente pode trazer agora?
Lembro, sim. Tentando ser o mais objetivo possível, O fato dela ser bidirecional traz algumas preocupações que exigem, além da educação dos usuários, né? Uma sugestão também, né? Na própria via que sobe ali da Avenida das Américas, ou seja, quando você chega em São José dos Pinhais, de Curitiba, essa via ela é uma inclinação, né? Uma subida. E ela é bidirecional. Então, o ciclista que for utilizar esse trecho descendo para acessar a Avenida das Américas, sentido Curitiba, portanto, ele fica muito exposto. É muita exposição mesmo. Eu não tenho coragem de utilizar ali, porque os automóveis, o motorista, naturalmente, ele vai olhar para qual lado? O lado esquerdo, porque ele sabe que a via é uma via de mão única. Mas ele não conta que a ciclovia, aliás, ele nem sabe o que é uma ciclovia, mas ele não conta que está vindo um ciclista numa descida, né? Então é um trecho que a gente sugere ali, a gente vai poder sugerir, se for o caso, ir lá para demonstrar isso. Quando a ciclofaixa vem na rua da Câmara Municipal, ela simplesmente poderia ter descido ali para a direita, que seria ali alguns metros, talvez 50, 60 metros, já estaria ali, 100 metros no máximo, já estaria também na Avenida das Américas, né? E aí esse trecho ali poderia ser eliminado de ser bidirecional. Então é um exemplo, né? E o outro ponto é o cruzamento com a Rui Barbosa, que fica bastante perigoso ali, porque os veículos que seguem pela Passos de Oliveira, se não me engano esse é o nome da rua, eles acessam a Avenida Rui Barbosa com o semáforo não existe semáforo para o ciclista, né? Ele acaba se utilizando da oportunidade do pedestre para fazer a transposição, e há um grande risco de colisão ali, porque o automóvel não percebe ou imagina que o ciclista é um pedestre e vai parar a bicicleta, né? E então ali é um local que ou a gente poderia investir em sinalização horizontal, né? Em rugas, enfim, o próprio catadióptico, né? Eu acho bastante útil, e até mesmo uma sinalização para pedestres ali, né? Eu acho que esses pontos ali são pontos bem importantes mesmo, que demandam bastante atenção. E é possível, eu acho que na nossa visão não teria um custo tão alto assim, aliás, até poderia ter sido efetivado, de repente se a gente pudesse participar um pouco mais e dado uma sugestão, né? Mas eu acho que, fora isso, principalmente as questões de sinalização de pare com contenção do automóvel, né? Aquelas tartarugas, né? Para que o veículo, infelizmente, não basta só o pare. O motorista, ele só retém o veículo mesmo quando ele sabe que vai dar um solavanco, né? Então colocar aqueles elementos de segurança na pista, eu acho que favorece bastante a segurança ali dos ciclistas.
Eu queria lembrar esse ponto que você falou do cruzamento, né? Quando a gente está falando de acesso que corta a sugestão por onde o ciclista vai andar. Eu só queria retomar que o Bento falou do professor Assis. O professor Assis é vice-prefeito, né, de São José, e a prefeita atual é Nina Singer. Sobre esse cruzamento, tem uma parte no projeto que a Cidade Iguaçu mandou. Eu queria saber se o Luiz ou se a Kathleen viram, que sugere um aproveitamento de toda a faixa, e não só um trecho da faixa, que aproveita toda a faixa para poder facilitar, na hora da conversão, com que o carro faça uma curva um pouco mais demorada, e assim ele consegue ter uma visibilidade maior, enfim, todos, né, conseguem se ver um pouquinho melhor quando a gente reduz a velocidade. Vocês lembram de alguma parte desse trecho? Vocês acham possível, tá, em andamento? Ou como o Luiz falou, como o Luiz falou, leva para próximos projetos essas sugestões?
Sim, a gente recebeu, né, essa indicação lá na Avenida das Américas. Agora não vou lembrar o nome da rua, é uma rua local.
Também não, né?
De fato, a gente fez ali o que a gente chama de tapete vermelho, então essa sinalização isso. De interseção, né? E ele ficou bem extenso, e ali é um local de muita velocidade, né? Velocidade acirrada. E aí, claro, que existe uma preocupação de como que o veículo vai fazer essa conversão. Então, como a esquina é muito aberta, você vai ter a possibilidade dele invadir a ciclofaixa ali, e pode ocorrer em alta velocidade, pode ocasionar um acidente. Então, a gente quer também atender, a gente tem espaço, a gente quer atender essa e fazer uma sinalizaçãozinha, né, que a gente vai chamar de zebradinho, para que o veículo faça a conversão mais próximo possível de 90 graus. Tá? Então, a gente está... ali também tem algumas transposições em zigue-zague também, que já estavam instaladas, a gente quer readequá-las, né? Então, de novo, a gente fez uma primeira instalação, agora a gente está vendo esses locais mais críticos. Né? Inclusive, a gente teve que fazer algumas obrinhas, né? Então, no Marechal Deodoro, ali, também.
Sim. Aqui perto, para adequar.
Para adequar, para a gente dar mais, maior continuidade à ciclofaixa, né? E o Bento colocou uma questão importante, que é essa conexão que ele sugere, é uma conexão que também vai para o terminal central. E ali é um lugar de bastante fluxo e bastante conflito. Então, também, a gente tem que pensar como que a gente readeca esse espaço e como é que a gente usa esse espaço para deixar esse fluxo seguro. Ali é muito complicado a descida da Dr. Claudino da Avenida das Américas, né? Porque ali você tem uma trincheira, um terminal e a entrada de carro. Então você tem um local muito complexo, mas que a gente, nessa segunda etapa agora, com certeza vai abordar e vai tentar encarar.
Olha, a gente está vendo, então, a gente está tendo uma conversa, um programa, como eu falei, rápido, a gente está chegando ao final dele, mas levantando os desafios, porém, um grande elogio a essa instalação. O Bento mesmo falou que, apesar de alguns pontos que a gente trouxe, eles só existem para a gente evoluir, para a gente poder trabalhar em projetos cada vez melhores, e começa sempre com a implementação, né? Começa sempre com diálogo, com essa implementação, para a gente poder ir se aperfeiçoando. Eu queria dizer, então, que esse é um programa de elogio a esse primeiro anel cicloviário. Eu desejo que ele seja uma referência, né, para todos os outros projetos, no sentido dos seus pontos de melhor aplicação, aplicabilidade. Eu vou já começar, então, eu peguei aqui a palavra, vou já começar, então, a concluir. Quero agradecer a presença do Luiz Calhau, Kathleen Volkov e Bento Aleixo. E quero só dizer mais uma coisinha, de que talvez, se São José dos Pinhais conseguir, de fato, implementar e atender a sua população com esse diálogo e com essa ousadia de investir em ciclomobilidade, a gente consiga influenciar a capital, né? Influenciar Curitiba e desprotagonizar um pouco a capital com seus projetos cicloviários, ganhando então a força do que a comunidade periférica consegue fazer, né? Eu tenho um bloco que se chama Percursos Afetivos, do Cadu Cinelli. Ele vai falar um pouco dessa desprotagonização, do que está na borda e o que está no centro. E, deixa eu ver aqui, Kathleen, você quer falar, né? Quer dar uma palavrinha. Eu tenho segundos para você, mas eu vou te dar assim a palavrinha. Rapidinho, então, por favor, e daí a gente vai para o bloco Percursos Afetivos. Diga, Kathleen, querido.
Vou tentar ser o mais breve possível. É justamente o gancho que o Calhau colocou, que é o plano de mobilidade. Desde sexta-feira já foi feito já o termo de referência do plano de mobilidade, já foram abertos os envelopes, agora está transcorrendo todo o processo da licitação para a empresa contratada fazer estudos, audiências, é aproximação mesmo com a população, com o poder público, com a viabilidade dos recursos para todos os modais da prefeitura. E aí a nossa vez de trabalhar juntos de novo.
sim. É isso, nesse diálogo a gente consegue, né? Então eu vou passar agora o bloco Percursos Afetivos. Obrigada, Kathleen. Obrigada a vocês todos. E ouçam com a gente o Percursos Afetivos do Cadu Cinelli. Vamos lá.
Percursos Afetivos Sonoros. Borda do campo. Ali no perímetro urbano, na borda do que vai se entender como campo, a zona rural. Borda. Margem. borda do município de São José dos Pinhais, um dos últimos pontos da cidade, um bairro bordado à margem do campo, ou à margem das montadoras. Depende do ponto de vista, do capital, ou as margens da rodovia, que faz crescer dos dois lados o bairro que rasga a comunicação, que separa um lado do outro. Só passarelas, retornos.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fies em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.